Eis-nos de volta, não regressados do inferno, porque, uma vez lá chegados, é impossível regressar, assim diz a história e diz a vida. O que nos salva é a possibilidade de construir inferno a cada passo. Nós semeamos o inferno a cada passo, cumprido o caminho. Está feito. Este é o nosso legado. O legado singular, o legado coletivo, nós deixamos às gerações futuras, não o inferno completo, mas uma espécie de Frankenstein de infernos. Vamos colando inferno atrás de inferno. Volta e meia, sobretudo na infância, que é o terreno fértil para todas as fantasias, à exceção de algumas de caráter mais pecaminoso, esse declive que nos faz resvalar até que o fogo se acabe e a palavra se despede de nós, como que esbaforida, incrédula pela sua falta de poder, incrédula pela sua impotência. E aí, em que mudamos o registro de uma falsa humanidade para uma animalidade, somos um bicho todo de garras, todo de apetite. E a cavalo nesse apetite, conhecemos-nos, quiçá não na íntegra, mas a primeira sílaba verdadeira do nosso nome. Somos o animal em latim, a primeira sílaba já está em itálico. É a propensão para cairmos em tentação. Uma palavra que tem o seu papel, que está ereta, mas na verdade somos um ser inclinado, latim, língua morta, etc, etc, como dirá algum poeta neste ou noutro século. Nós estamos a caminhar para qualquer coisa e é uma coisa, barra animal, à qual faltam penas. Engolimos um pássaro que viu na nossa boca um apiadeiro da sua migração e quando regressa é outro bicho. Um pássaro sem penas não é um pássaro. E pássaro, uma palavra genérica para albergar todas as aves, perdoem-me esta movimentação gaguejante em terrenos, nesta pátria do lugar comum, não especifiquemos que é para não espantar os pardais, os pássaros e os passarinhos, os passarões, para fazer quase uma homenagem, e é uma homenagem não sentida. Foi uma homenagem, assim, de passagem ao filme do Pasolini, aquela ideia de tão humana que é, não vai até ao final do filme, esta vontade de doutrinar os pássaros para não comerem outros pássaros. Como que tentar extirpar do pássaro esse animal cheio de penas que voa e também vem cá abaixo para humanizar, para confraternizar com este ser alegadamente bípede. Mas o que é a bipedia ao pé do animal que voa? Um falcão é um bicho todo olho, está a olhar lá de cima. E será que é útil usarmos o falcão para tentarmos adentrar no que é a comédia? A comédia que é encontrar a distância certa. Este encontrar é sempre um encontrar tardio. Não é um encontrar assim que o acontecimento acontece. É depois, há tempo. A comédia bem feita necessita de um certo tempo, de um certo espaço. Apesar da homenagem, muitas vezes propalada a uma distância bastante segura de que o bobo faz questão de afirmar, esta distância é que se faz comédia. E eu pergunto exatamente a mesma coisa ao falcão. O falcão é mais falcão quando está lá no alto a observar tudo ou quando começa este movimento tão característico que é o despenhamento. Cair a pique com vista a dinamitar a fome. Onde é que começa e onde é que acaba a comédia? É lá no alto, em que ele observa, no fim de contas, lá no alto, o falcão é uma máquina de apequenar coelhos e outros animais. Ele vai lá para o alto para que tudo lhe pareça pequeno. E a comédia faz muito isso. Nós somos mais modestos nestas técnicas de distanciamento, afastamos-nos a ponto que o elefante se torne uma formiga. E assim já podemos fazer uma luta mano a mano com uma formiga. Porém, há aspectos do elefante que só são discerníveis a um palmo do elefante, só que aí perde-se a vida. No caso do falcão, não é que ele perca a vida contra uma lebre, há de haver exemplos, que há sempre exemplos para tudo, mas essa lebre não faz alarde. Não há crónicas da lebre, este foi o dia em que eu derrotei um falcão, porque caso contrário, nasce uma vingança e acabam-se as lebres. Os falcões até deixam de comer lebres, começam a matar por desporto. Isto tudo para dizer o quê? A comédia começa lá do alto e é até o ponto em que caça o coelho. Este caminho todo, a pique, lá do alto, em que as coisas são pequenas, até ao tamanho real da coisa, até ao momento de abocanhar, até ao momento de sufocarmos com a nossa própria fome à comédia. Atualmente, como nós evitamos o conflito, vemos nessa imagem segura lá do alto a uma distância de apequenar as coisas, é um modelo único, não é associável a outro. À medida que nos aproximamos da coisa, estamos a agigantá-la. Do ponto de vista da luta, é uma lei dos fracotes. Quem faz arte ou comédia à distância é sempre uma coisa de fracotes. O aproximar-nos é que faz com que o sangue comece a fervilhar. Porque eu não tenho medo do elefante africano se estiver a uma distância considerável. Se ele me parecer um ponto no horizonte, epá, eu consigo enfrentar um ponto. A menos que seja na cara e seja câncora. E não, aí não sou capaz de enfrentar um ponto. Mas assim que me aproximo, estou a dar centímetros ao elefante. A partir do momento deixa de ser um ponto e começa a ganhar tromba, começa a ganhar patas, começa a ganhar metros, começa a ganhar tonelagem. E é a partir daí que eu meço a coragem. Corajosos de sofá, quando uma pessoa está abraçada à inércia, não é bem um corajoso. É preciso pôr a coragem a ato. E a comédia não é exceção. Ainda que haja sempre a subversão, e às tantas chegamos ao pé do elefante, mascarados de elefante, até para provocar uma certa surpresa no elefante. E o elefante pode ter uma reação contrária. Tu ao longe eras pequeno e ao aproximar-te continuaste pequeno. Acrescentei-te uma popa. O meu olhar acrescentou-te uma popa. O elefante até pode fazer uma espécie de comédia de paquiderme, que é com a tromba mexer-nos na popa para nos dar centímetros. Mesmo com mais 10 centímetros de popa, continuas pequeno. Isto é comédia de elefante. E como é que o homem consegue enfrentar isto tudo? À distância era muito mais fácil. O único tema que me interessa falar neste último episódio do Roberto Gamito deste ano, que foi parco em episódios, mas havemos de voltar para o ano. E a única ideia que eu trago aqui é a Arca de Noé, mais precisamente a única janela da Arca de Noé. É uma janela mínima. Vamos interpretá-la à queima-roupa. Essa janela mínima é o único contacto que os animais têm com a luz. É o orifício que faz uma espécie de ponte entre o interior e o exterior. É uma coisa mínima. O nosso contacto com a luz, para essa luz ser comunicável, tem de ser uma coisa mínima. A única forma do exterior chegar a nós é pela luz e tem que ser uma luz mínima. Há aqui conotações religiosas, claro. Se for um Deus cegante que aparece em todo o seu esplendor, não consegue dizer-nos nada através da luz. Agora, se for só um fiapozinho de luz, diz-nos qualquer coisa. Os mais apressados poderão dizer esperança. O desconhecido só pode chegar ao conhecido a conta-gotas. É uma luz que chega às mojinhas para os animais. Só conseguimos chegar ao desconhecido se nos for apresentado a pouco e pouco. Se tudo nos fosse apresentado num momento só, imaginem-se mesmo numa sala de aula, se todas as matérias, tudo o que vocês possam imaginar, fosse apresentado num único momento, o que é que vocês conseguiriam reter? Nada. É por isso que é apresentado a conta-gotas. Este é o meu reparo. Esta janela da Arca de Noé, o contacto entre o interior e o exterior só pode ser feito por um orifício pequenito. Caso contrário, a mensagem perde-se. Mas que mensagem é essa? Não sei. Utilizamos aquela expressão de Nietzsche, não há factos, apenas interpretações. Aqui o caudal de interpretações é uma coisa que pode ser medida humanamente. E está feito. Este foi o último episódio de Roberto Gamito, deste ano. Para o próximo haverá mais, em princípio. E boas festas e até para o ano. Até ao próximo apiadeiro.